Depois vamos fazer a aprovação da ata e tal, entretanto as pessoas vão se sentando. O que é isto? Não?
Isto era só se tiver os projetos de lei.
Ora bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão. Foi distribuída a proposta de ordem do dia, tal como da ata da reunião anterior. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Se o deputado vi primeiro, se o deputado Ana Drago tem a palavra.
Sr. Presidente, estava agendado para hoje a apresentação e debate sobre o projeto de lei 442 do Bloco de Esquerda. Acontece que ele foi elaborado e trabalhado pelo deputado José Soeiro, que hoje tem um compromisso e, portanto, se fosse possível adiar a apresentação e debate deste diploma, eu acho que a Comissão iria beneficiar, no sentido em que o Sr. Deputado poderia esclarecer dúvidas mais concretas que os senhores deputados pudessem colocar sobre este projeto. Muito obrigada.
Deputada, há apenas um aspecto formal que tem que ser considerado. Temos um prazo a cumprir e o prazo que termina na próxima semana. Eu, quando o deputado José Soeiro falou nisso, não me lembrei, não me ocorreu isso. Podemos é fazer da seguinte maneira: na próxima reunião, terça-feira, haver simultaneamente a apresentação de iniciativa e a apresentação do parecer. E, entretanto, o Sr. Deputado Amadeu falava diretamente com o deputado e assim resolvíamos o problema do prazo e ficávamos com um bom relatório, com uma boa apresentação e com o prazo cumprido. Pode ser? Pronto, então o Sr. Deputado Amadeu obrigaria, tenha a bondade de tomar nota do número de telefone do deputado José Soeiro e entenderem-se. Sr. Deputado Bravenico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Nós queríamos solicitar, digamos, à Comissão, através do Sr. Presidente, se seria possível o adiamento de discussão do relatório da apresentação e votação do parecer da iniciativa europeia que está no ponto 5. Nós não tivemos oportunidade, com esta questão do orçamento, de nos debruçarmos com atenção sobre isto. Então, solicitávamos, digamos, o adiamento para a próxima reunião.
Ao contrário do problema anterior, este não tem prazo, portanto, suponho não haverá problema. No entanto, se alguém se quiser pronunciar sobre a matéria, tem que ser hoje. Pronto. Então, Sr. Deputado, tenha paciência, invente, mas tem já que apresentar. Pronto, então fica adiado para a próxima terça-feira. Eu não sei se o PSD quer pedir adiamento também da iniciativa que introduz os dois representantes do Conselho das Comunidades. Obviamente estávamos num registro de ironia. Então, antes, enquanto não chego, os nossos convidados já estão. Então, só um minutinho. Relativamente vamos resolver a primeira parte, o ponto 3 da ordem de trabalhos, que é rápida. Foram distribuídos os relatórios das audiências concedidas a um grupo de doutorados da carreira técnica superior de laboratórios de Estado e à Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai. Alguém quer pronunciar sobre estes relatórios? Portanto, são relatórios informativos que foram distribuídos. Portanto, está o assunto encerrado. Até o momento, no Parlamento dos Jovens, foram recebidos cerca de 120 convites para debates nas escolas. Apenas 7 deputados manifestaram disponibilidade até o momento ou se inscreveram. Eu solicitava a todos, este quadro foi distribuído, solicitava a todas as senhoras e senhores deputados que, pelo menos numa escola, participassem neste tipo de debates, embora sabendo que nunca conseguiremos satisfazer todos os pedidos. Portanto, eu pedia a todos que, logo possível, manifestassem a sua disponibilidade ou não para participar nestes debates. Relativamente ao processo legislativo sobre os manuais escolares, até o momento foram recebidos 26 contributos, o que é bastante bom. O Conselho Nacional de Educação está a preparar um parecer. No entanto, eles estão com um problema, que o Conselho Nacional de Educação funciona, os relatórios são aprovados em plenário, e agora o próximo plenário é em dezembro. Neste momento eles estão a preparar, os relatores estão a fazer audições, estão a preparar os relatórios, mas o relatório só poderá ser aprovado em dezembro. Eu acho que é preferível eventualmente atrasarmos qualquer coisa, mas podemos contar com o parecer do CNE do que prescindir dele. De modo que eu disse que podiam funcionar nessa base e quando o relatório for aprovado no CNE, enviam para cá. Temos também também há relativamente ao outro documento, outra iniciativa de que se podia parecer, as alterações ao Decreto-Lei 75, que é a alteração do Estatuto da Carreira Docente, apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Mas é este, são dois, podia-se parecer que a gente tem, não é? É. Portanto, também coloca-se o mesmo problema, virão os dois oportunamente. Falta. Ah, não vai remeter. Ah, está bem. Ela, a Presidente, tinha-me falado que sim, mas precisava mais algum tempo. Ainda não temos as respostas da Ministra da Educação nem da Associação de Editores e Livreiros. Agora, vamos constituir um grupo de trabalho, já está constituído. É a deputada Vânia, agora convinha talvez o grupo reunir-se para estudar estes pareceres e decidir se faz uma audição pública ou não, de acordo com a deputada Vânia Jesus.
Boa tarde, Sr. Presidente. Só para informar o Sr. Presidente Luís Fagundes que eu, por acaso, falei com os colegas que fazem parte do grupo de trabalho. No sentido que, obviamente, tínhamos que fazer a primeira reunião para definir a metodologia de trabalho. E decidimos, uma vez que neste momento estamos em discussão do orçamento na especialidade, que deixaríamos para fazer essa primeira reunião, se calhar mais para o final deste mês, para depois, a partir daí, obviamente, começarmos a apreciar todas as propostas de alteração de lei e os parceiros que temos vindo a receber.
Temos também o projeto de resolução número 301 do PCP, que recomenda ao Governo a reclassificação e integração na carreira de investigadores funcionários dos laboratórios de Estado de profissão grau de doutor. Eu pergunto ao PCP se querem que a discussão seja feita na comissão ou em plenário, ou se tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por não ter respondido logo à solicitação que nos foi enviada por e-mail. Mas o debate é para ser feito em comissão, mas ainda assim sabemos de iniciativas que outros partidos anunciaram no mesmo sentido. Não temos nada a opor a que a nossa aguarda até, que essa, nomeadamente o CDS, que já por mais do que uma vez disse tem iniciativa pronta a entrar e, portanto, escusávamos de estar a separá-las. Podemos aguardar talvez pelo menos mais uma ou duas semanas.
Se não houvesse impedimento, podia ser já no dia 16 de novembro. Mas, pronto, então vamos aguardar qual é a posição do CDS sobre a matéria dos outros grupos parlamentares. De qualquer maneira, é na comissão. Bem, relativamente ao plano de atividades da juventude para a segunda sessão legislativa, o deputado Pedro Rodrigues apresentou um programa que foi distribuído. Temos um pequeno problema que, como ele já veio depois de ser feito o orçamento da comissão, temos que fazer atividades que não impliquem gastos, uma vez que não estavam previstos. Mas suponho que será possível fazer audições, etc., fazer e não haver encargos. Podemos fazer a proposta de um colóquio, ainda se poderá fazer nesta segunda sessão legislativa, não sei qual a data. A doutora Teresa está-me aqui a chamar a atenção, se poderia ser o seu deputado a dizer o que tem a dizer, mas não é capaz de ler a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, dizer que isto é um contributo da juventude para o esforço financeiro que o país tem que fazer. E, portanto, realizaremos um conjunto de atividades e de iniciativas sem recurso ao orçamento da Assembleia da República. Bom, muito rapidamente, aquilo que queria dar nota tem que ver com o seguinte. No ano 2011 há, fundamentalmente, duas grandes iniciativas, ou dois grandes momentos em matéria de juventude, dois momentos, aliás, que estão expressos em duas resoluções do Conselho de Ministros aprovadas nos últimos meses. Um que diz respeito ao Ano Europeu para o Voluntariado e outro que diz respeito à comemoração do Ano Internacional da Juventude. E, portanto, julgo que faz sentido esta Comissão fazer, não diria um acompanhamento dessas duas iniciativas, mas ouvir um conjunto de entidades por oportunidade dessas mesmas iniciativas para compreender não só aquilo que vai sendo realizado, mas fundamentalmente do ponto de vista prospectivo, perceber aquilo que pode ser melhorado do ponto de vista do trabalho da política de juventude nestes dois domínios. Pois há evidentemente uma matéria que preocupa muito em particular as associações juvenis e os jovens em geral, que tem que ver com a implementação do Programa Nacional de Juventude, e eu julgo que nessa matéria faz muito sentido ouvir um conjunto de entidades e de associações e de jovens, convocar os jovens para também darem o seu contributo nesta matéria. Bom, e julgo que no final dos trabalhos deste grupo de trabalho faz sentido no final realizarmos um colóquio para desenvolvermos um conjunto de reflexões relativas à emancipação jovem. Faz muito sentido a Comissão dar o seu contributo nesse domínio, numa lógica de enriquecimento, evidentemente, das posições da política de juventude em Portugal. Muito obrigado.
Deputado, alguém se quer pronunciar sobre este assunto? Então, aceitamos as propostas do seu deputado e desejo muitas felicidades na organização do seu trabalho, incluindo a calendarização das atividades. Finalmente, no que diz respeito a este ponto, foi distribuída uma informação sobre o regime do número 9 do artigo 6º e do número 5º do artigo 8º do Decreto-Lei 207, que altera o Estatuto da Carreira Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, na redação dada pela Lei 7 de 2010. Bom, levantaram-se aqui algumas dúvidas. O Sr. Deputado Ferreira Gomes ocupou-se da matéria. Se quiser acrescentar alguma coisa sobre este ponto, é bom.
Muito obrigado. Foram levantadas dúvidas, chegaram-me de várias fontes e, em particular, por um contacto, creio que privado, ou pelo menos não formal, do professor Sobrinho Teixeira, do presidente do CSISP. O problema estaria a ser consiste em que vários docentes estariam a pedir, por requerimento, provas, uma prova especial que foi introduzida num artigo, que agora não recordo qual é, para efeito de passar, de promoção, para efeito de passar a outra posição na carreira, o que não está na letra da lei, nem, digamos, nem compreendo como é que possa ser assunto de interpretação. Faça isso, pus o problema aos serviços, aqui à Sra. Teresa, que fez o favor de redigir uma relativamente longa, um relativamente longo parecer, que acaba por dizer justamente isso, que não parece haver lugar a esse tipo de interpretação, ou melhor, que a Comissão, quando discutiu o assunto, que não tinha em vista situações como aquela que estão configuradas naquilo que nos chegou. E, portanto, o parecer acaba por relatar um pouco este historial, e a expectativa é que possa serenar um pouco os ânimos, porque aparentemente em várias instituições estariam a surgir esse problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Trata-se de uma matéria que, de facto, exige alguma ponderação. Talvez não fosse mal, uma vez que a informação da doutora Teresa foi distribuída, que se quisessem ler com mais atenção a informação, e depois agendávamos para outra reunião o tema, para haver uma discussão mais aprofundada, se assim o entender. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, essa informação, é que de facto nós recebemos no grupo parlamentar um parecer pedido por instituições de ensino superior, mas contratado, portanto, de um parecer exterior.
Não, não, foi a informação preparada pela doutora Teresa Fernandes, foi distribuída.
Pronto, muito bem. Eu peço
quando
desculpa,
aparece lá, oitava comissão, não ponham imediatamente, não, não. Paguem imediatamente.
Não, confesso que nem sempre leio logo tudo, mas...
Mas a doutora Muito bem. Poderá mandar outra vez. Bom, sendo assim, interrompemos agora a reunião para receber a FNE. Fica por resolver o ponto 7 da ordem do dia. Portanto, peço que a apresentação do projeto, ou querem apresentar também a proposição à espera, não é? Então, o deputado Amílio Ferreira vai fazer a apresentação da iniciativa do PSD e fica a ordem do dia resolvida. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço, de facto, apelo à paciência dos colegas todos, porque a apresentação é muito sintética. O projeto de lei é claríssimo, a intenção é exatamente, na nossa opinião, colmatar uma lacuna que vem de trás, e por isso que é transversal a todos, ou não, mas que é de incluir dentro do Conselho das Comunidades Portuguesas dois representantes, a peça do Conselho Nacional de Educação, dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas. Pensamos que seria um contributo positivo. Então, é apenas e só, digamos... O que nós pretendemos, de facto, com esta alteração da composição do Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, o Conselho Nacional de Educação é constituído por representantes de um grande número de instituições, enfim, enquanto ex-conselheiro, acho que faz todo sentido, mas é uma opinião pessoal. Ponho à discussão, quem se quer pronunciar? Bom. Unanimidade. Isto deve ter a ver com o clima do Orçamento de Estado. Bom, então considera-se... Bom, mas podiam querer pronunciar-se. Ah, sim. Cabe ao Partido Socialista nomear um relator para esta iniciativa, quando estiverem em condições. O relatório será votado na reunião do dia 16 de novembro, portanto... Não temos muito tempo, mas o tempo suficiente. Bom, sendo assim, está encerrada a ordem do dia. Vamos fazer a audição da FNE. Muito boa tarde. Vamos dar início com algum atraso, pelo qual eu peço desculpa. Vamos dar início a uma audiência com a Federação Nacional de Educação, que a nossa conhecida desde há muito tempo, com quem temos sempre o prazer de colaborar nesta comissão. Em entendimento da FNE, apresentar esta comissão as conclusões do seu congresso, que se realizou recentemente. Nós temos todo o interesse em conhecer essas conclusões. Estamos em plenário da comissão, é assim que entendemos que uma federação sindical deve ser recebida. Estão presentes todos os grupos parlamentares, exceto o Partido Ecologista dos Verdes, que não tem possibilidade de estar simultaneamente em várias comissões. Dou as boas-vindas em nome da comissão, Sr. Secretário-Geral, senhores membros da direção. Normalmente nestas audiências temos um período inicial 10 minutos, 15 minutos para os convidados apresentarem as razões, a sua matéria, para os grupos parlamentares, como tais ou os deputados individualmente, inscrever-se-ão para fazer as perguntas, pois no fim haverá uma resposta global, se no caso terem sido feitas perguntas. Para efeitos de memória futura, no bom sentido, a conversa, a audiência é gravada, portanto, ficará sempre disponível uma ata com aquilo que for dito aqui. Sendo assim, Sr. Secretário-Geral, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado por nos concederem a honra de, na sequência do Congresso da FNE, nos receberem em plenário desta comissão, para vos apresentarmos algumas das conclusões do Congresso. Como é óbvio, não teríamos a pretensão de, nesta oportunidade, estar a transmitir-vos a totalidade do debate que houve, mas tomamos a liberdade de vos deixar aqui um conjunto de documentos para poderem ser distribuídos pelos diferentes grupos parlamentares, dos dois documentos essenciais, o nosso relatório de atividades e o nosso plano de ação sindical. Queríamos dizer que o nosso Congresso não podia deixar de ter, neste tempo, não podia deixar de ter duas dimensões. Uma mais imediata em relação a problemas mais presentes que nos preocupam a todos, mas um Congresso que elege uma direção e que define um plano de ação sindical para 4 anos tem, obviamente, a responsabilidade também de colocar à consideração da sociedade portuguesa propostas que têm a ver não tanto com o curto prazo, mas também com o médio prazo. E foi esse o conteúdo do nosso Congresso, e quero aqui também agradecer aos grupos parlamentares que também quiseram estar presentes na nossa sessão de encerramento do Congresso, que muito nos satisfez e relativamente aos quais queremos repetir o nosso agradecimento. O Congresso foi, relativamente à situação presente, muito crítica relativamente a um conjunto de opções que estão aqui apresentadas à sociedade portuguesa. Quer a sucessão de PECs, quer a própria proposta de orçamento do Estado, contém, na nossa perspectiva, medidas que são gravosas e que põem em causa aquilo que deve ser a dimensão estratégica da educação. Se somos capazes de entender que há medidas que não podem deixar de ser tomadas no muito curto prazo, medidas mais imediatistas, em razão dos problemas do déficit e dos problemas económicos com que estamos confrontados, na nossa perspectiva, a questão da educação não pode deixar de ter uma atenção particular e uma visão de que qualquer atuação menos adequada na área da educação tem consequências no futuro que nos parecem preocupantes. E nós, neste Congresso, achamos que na proposta de Orçamento do Estado e nas perspectivas que nos são apresentadas, em algumas matérias, há aqui alguns sinais que nos deixam fortíssima preocupação. Deixando, talvez, a questão daquilo que é global para os trabalhadores da administração pública e que é a opção que nós consideramos de muito duvidosa legalidade quanto à decisão de reduzir os salários dos trabalhadores da administração pública, de que impor noutras áreas crescimento de impostos vai trazer para as famílias situações de frequência e de procura da educação muito preocupantes. Nós temos já hoje nas nossas escolas uma procura pelas crianças, das cantinas escolares, dos bufetes e de mecanismos de compensação daquilo que a família já não pode dar. E se podemos dizer que isto é preocupante, preocupa-nos também a falta de verificação, por exemplo, daquilo que são os produtos que hoje em dia estão disponibilizados às crianças em máquinas que estão colocadas nas escolas, em protocolos que estão a ser realizados e cujos produtos alimentares nos deixam muitas preocupações. Falamos dos sumos, falamos de alguns produtos alimentares que estão colocados nestas máquinas, que achamos que, quando estamos a falar de educação, estes produtos deveriam sofrer uma verificação quanto à sua identificação e àquilo que é posto à disposição dos jovens. E, portanto, estas questões, obviamente que para nós constituem soluções que nos parecem inadequadas para a situação que temos. Consideramos que para a educação e para os trabalhadores da administração pública em geral e da educação em particular, houve, no conjunto de medidas que foram tomadas, uma seleção que nos parece desajustada. E por isso nós consideramos e queremos dizer a esta Comissão que quer o Congresso, quer o Secretariado Nacional da FNE deliberaram de uma forma muito forte participar na greve geral do dia 24 de novembro. Mas para apressar este tempo que podemos ter aqui com esta Comissão, queremos sublinhar alguns aspectos também que não queremos deixar de aqui colocar como questões mais concretas e imediatas. A questão do concurso para 2010-2011. E dizer que não desistimos de que é fundamental garantir que se realize um concurso extraordinário em 2010-2011. Nós continuamos a dizer que este concurso extraordinário tem duas dimensões essenciais. A dimensão de corrigir as injustiças do concurso de 2009, que impediu que aqueles que na altura eram professores titulares pudessem concorrer a vagas que eram importantes para a sua vida profissional. Mas também que a dimensão de precariedade que temos hoje entre os professores assume uma dimensão que é inaceitável. As escolas precisam de ter professores. Professores com segurança e professores com estabilidade. O regime de estabilidade que está definido por concursos por 4 anos, na nossa perspectiva, é insuficiente e é inadequado. A solução que nós julgamos que é ajustada é a da determinação do número de lugares de professores que são necessários para que um agrupamento de escolas com caráter sistemático responda permanentemente àquilo que são as necessidades da escola. Nós não podemos estar a permitir que uma escola, para acorrer à necessidade de ausência por um mês de um professor, ponto 1, tenha que lhe estar a pedir que meta um atestado por um mês. Segundo, que quando esteja a terminar o prazo é que o professor de substituição está colocado na escola. E os alunos todo este tempo estiveram sem colocação. Mas dir-me-ão, vocês estão aí assim a pedir é que haja professores colocados na escola sem terem nada para fazer. Nada mais injusto. Nós achamos que as escolas têm projetos de combate ao abandono e sucessos escolares que são fundamentais. E estes professores podem estar ajustados a procedimentos de combate ao insucesso, de combate ao abandono e que nas circunstâncias de ausência de professores podem responder a estas necessidades. Portanto, a determinação daquilo que são as necessidades permanentes de uma escola não se podem circunscrever àquilo que é a garantia de que as disciplinas funcionam. Mas no Orçamento do Estado nós vemos uma coisa extremamente preocupante, que é o fim do estudo acompanhado e da área de projeto. Mas vocês acharam que a área de projeto e o estudo acompanhado eram inadequados. É verdade, nós dissemos que a solução que foi encontrada quando se reduziu a dimensão dos tempos letivos de 50 para 45 minutos e a criação nesses tempos, quer de tempos de ocupação de crianças, quer as áreas ditas transdisciplinares, que era uma solução que não tinha a ver com a realidade daquilo que nós devíamos ter como resposta às necessidades dos alunos. E aquilo que se fez foi diminuir, na altura, algumas disciplinas do currículo. Aquilo que nós achávamos que era adequado é que, terminando com o estudo acompanhado e terminando com a área de projeto, aquilo que devia acontecer era a transferência destas horas para as disciplinas. Aquilo que nos dizem é que o estudo acompanhado vai ser assegurado para os alunos que vão ter necessidades. Confessamos que não percebemos como é que se pode organizar uma escola que tem para uns alunos estudo acompanhado, mas para outros não tem estudo acompanhado, sem que isto represente uma carga horária do professor. Continuamos a dizer que, portanto, o concurso extraordinário para nós é fundamental. Queríamos dizer também alguma coisa sobre a avaliação de desempenho que está em curso. Nós continuamos a considerar que a avaliação de desempenho é um fator essencial para a melhoria das práticas. O erro está em querer fazer com que a avaliação de desempenho sirva exclusivamente para determinar os ritmos de progressão em carreira. Associar a avaliação de desempenho a ritmos de progressão em carreira é retirar à avaliação de desempenho o seu valor de elemento que propicia melhoria das práticas dos docentes. Nós queremos avaliação de desempenho, nós queremos aulas observadas, queremos que ela se mantenha. Queremos até que o facto de, no próximo ano, esperemos que seja só no próximo ano, haja apenas o congelamento das progressões, que isto sirva para que possamos dar à avaliação de desempenho a dimensão que nós consideramos que é a essência da avaliação de desempenho. Portanto, nós não dizemos não se faça a avaliação de desempenho, dizemos é faça-se a avaliação de desempenho. Vamos despi-la daquilo que são um conjunto de fatores burocráticos, um conjunto de papeladas inúteis, e vamos centrar a avaliação de desempenho naquilo que é uma cultura reflexiva entre os docentes sobre as práticas e a observação das práticas de uns em relação aos outros, para que todos melhoremos as nossas práticas com os alunos. Relativamente aos trabalhadores não docentes das escolas, duas ou três notas. Estamos muito preocupados com aquilo que são as orientações relativamente à diminuição das transferências de verbas para as autarquias para o orçamento do próximo ano. Foram transferidas competências para os municípios na área da educação, no que diz respeito à ação social escolar, no que diz ao funcionamento das atividades de enriquecimento curricular, no que diz respeito a um conjunto de ofertas educativas, e agora retira-se às autarquias a capacidade de darem estas respostas. Nós não queremos que a educação, ou nós queremos que a educação não seja o alvo escolhido para que este rateio às disponibilidades das autarquias possa significar menor empenhamento das autarquias no acompanhamento e na resposta educativa que temos de continuar a dar por uma sociedade mais justa, mais equilibrada e com mais coesão social. Mas, em relação aos não docentes, diria que nós continuamos a considerar que é fundamental determinar que os trabalhadores não docentes das escolas têm de ter conteúdos funcionais específicos. Nós não admitimos que um trabalhador da administração pública possa um dia ser funcionário na piscina municipal, no dia seguinte nos jardins municipais e depois vá para o recreio das escolas. Isto para nós é completamente inaceitável. Trabalhar com crianças na portaria, trabalhar com crianças nos recreios das escolas, trabalhar com as crianças no enquadramento destas nos espaços interaulas, para nós significa exigências de formação inicial especializada, ou especial, e significa formação contínua especializada. Estar a permitir que uma pessoa qualquer, só porque é funcionário da administração pública, pode um dia trabalhar na escola e no outro dia trabalhar na portaria do município, parece-nos perfeitamente inadequado. E, portanto, consideramos que é fundamental termos conteúdos funcionais específicos para evitar estas mudanças sem sentido que, em alguns casos, estão a acontecer. Podiam-me dizer, mas vocês estão a falar de coisas que não existem. Não, nós estamos a falar de situações que, efetivamente, já aconteceram e que nós queremos contrariar que voltem a acontecer. Uma nota sobre o ensino português no estrangeiro. E para vos falar das nossas preocupações pelas limitações que foram criadas relativamente quer ao alargamento da nossa oferta do ensino de português no estrangeiro, no Canadá e nos Estados Unidos, quer ainda por algumas medidas que podem vir a ter consequências gravosas na nossa oferta para os nossos imigrantes da preservação da língua portuguesa nos países onde eles estão. Estas são as questões mais imediatas. Questões de médio prazo, não poderia, portanto, deixar de neste momento dizer que no nosso Congresso as perspectivas não foram perspectivas meramente, como se vê daquilo que já disse, não falamos apenas de questões que têm a ver com a corporação dos professores, com a corporação dos não docentes, falamos em qualidade da educação e para o futuro consideramos fundamental a promoção do sucesso, o combate ao abandono. Nós vamos ter no próximo dia 1 ou 2 de dezembro, eu creio, a divulgação dos resultados do PISA 2010, lá teremos a tradicional debate sobre o ranking de Portugal nestes diferentes países, muitas vezes um ranking estabelecido em pressupostos errados, mas apesar de tudo continuamos a considerar que o estudo PISA continua a dever constituir um fator de análise para a nossa sociedade relativamente aos resultados que nós obtemos nas nossas escolas. Temos para o futuro propostas concretas relativamente àquilo que deve ser feito quanto ao combate ao abandono escolar, quanto à promoção do sucesso educativo, quanto àquilo que deve ser feito para o reforço da educação pré-escolar, quanto ao alargamento do conceito de educação pré-escolar ao período dos 0 aos 3 anos. Consideramos fundamental que se parta para esta nova etapa. Consideramos fundamental encontrar soluções na área da administração das escolas, particularmente no que diz respeito à constituição, composição do Conselho Pedagógico e à distribuição de competências dentro dos diferentes órgãos das escolas. Consideramos fundamental rever aspectos da educação especial, fazendo com que ela garanta uma efetiva educação inclusiva. Consideramos que em termos de rede e ordenamento da rede há preocupações de qualidade que não podem deixar de ser tidas em linha de consideração e estamos preocupados com aquilo que devem ser medidas que constam do nosso plano de ação quanto à preservação de um clima interno de respeito, de segurança e de responsabilidade. A escola tem de ser um lugar onde todos assumem responsabilidades. Os professores têm responsabilidades, os alunos têm responsabilidades. As regras de convivência têm de ser respeitadas, as obrigações e os compromissos de cada um, e aqui também os compromissos de outros agentes sociais, nomeadamente as famílias, são essenciais. A participação na atividade escolar, o respeito pelo aquilo que são as condições e as regras de trabalho dentro da escola, são fatores que, na nossa perspectiva, são fundamentais para termos melhores resultados nas nossas escolas. Procurei, Sr. Presidente, ser tão sintético quanto possível. Deixamos-vos o documento e estamos disponíveis, obviamente, para algumas perguntas que nos queiram colocar.
Obrigado, Sr. João Dias da Silva. Vamos passar à fase de perguntas e comentários dos deputados. No entanto, eu tenho aqui uma informação para dar relacionada com a audição pública que estamos a organizar e que está a ser coordenada pela professora Teresa Damasio, administração e gestão o local da educação, transferência para os municípios, isso também pegando um pouco nas vossas preocupações. Essa audição pública que esteve prevista já, mas por razões do Orçamento de Estado teve que ser alterada, está finalmente fixada para o dia 7 de dezembro.
Teremos muito gosto em
estar. É uma terça-feira, portanto, contamos, já agora passo a informação para todos os deputados também, já agora que vemos essa confirmação, e teremos todo o prazer em contar com o FNE nesta conferência. Bom, agora passo a palavra ao deputado Bravo Nico, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos representantes da FNE e, através de vós, cumprimentar a vossa federação e todos os seus membros. Em primeiro lugar, agradecer-vos pela vossa vinda aqui na sequência do vosso congresso, onde tive a oportunidade de participar na sessão de encerramento e onde já tinha, digamos, tomado devida nota das preocupações que aqui também nos expuseram. Não tenho grandes questões a colocar, no entanto, gostaria de deixar duas ou três notas relativamente aos aspectos que tiveram a amabilidade de colocar à consideração desta comissão. No que diz respeito às dificuldades, digamos, decorrentes do orçamento com que vamos ter que nos, digamos, organizar daqui para a frente, nós temos consciência dessas mesmas dificuldades, mas também temos consciência de que, no que diz respeito às prioridades que o nosso governo, que nós aqui apoiamos, e prioridades que foram elencadas, temos a consciência de que a educação, a formação, o ensino superior, a ciência são e sempre foram áreas em que nós apostamos e são as áreas, digamos, em que nós continuamos, mesmo em tempos difíceis, a apostar. Não iremos agora aqui, digamos, obviamente, esgrimir os argumentos orçamentais. Certamente todos nós temos consciência das dificuldades e dos cortes que todas as áreas sofreram, mas também temos a percepção de que na área da qualificação dos portugueses é, digamos, a área em que nós tivemos mais sensibilidade e mais cuidado no sentido de que os cortes orçamentais não pusessem em causa todo o esforço de investimento que tem vindo a ser feito nos últimos anos, particularmente ao nível da requalificação das escolas, ao nível da requalificação dos espaços de aprendizagem, das condições de trabalho de professores e de alunos e também no aspecto social. Eu aqui queria, digamos, relevar as vossas preocupações com esta matéria. Todos nós temos consciência das dificuldades que algumas famílias passam e do papel que a escola pode ter, digamos, no mitigar das dificuldades de natureza social que muitos alunos hoje podem sofrer. E temos a percepção, pelo menos é essa a nossa percepção, de que as escolas estão a responder às necessidades, as escolas estão a dar a resposta adequada dentro dos limites que têm e da sua capacidade endógena, mas estão a dar a resposta adequada em termos da satisfação das necessidades básicas dos seus alunos, e isso, por um lado, é um motivo de preocupação, como referiu, e nós acompanhamos, por outro lado, também é um motivo de regozijo por sentirmos que as nossas escolas, o nosso sistema público, dá resposta em situação de dificuldade e cria as condições para que as crianças e os jovens tenham satisfeitas as suas necessidades básicas quando se encontram no espaço escolar. Tudo iremos fazer enquanto grupo parlamentar e tenho a certeza que o nosso governo também o fará para que da parte do sistema escolar seja dada a devida resposta a todas as necessidades que sejam sinalizadas e que possam impedir, digamos, que os jovens e as crianças possam aprender com a tranquilidade nas escolas. Relativamente às formas de luta que a FNE entendeu assumir no sentido, digamos, de manifestar a sua posição relativamente às dificuldades, nós respeitámo-las, digamos, temos esse dever do ponto de vista constitucional e democrático de compreender as vossas razões, de as aceitar e de respeitar aquelas que foram as vossas decisões e aquelas que vão ser as vossas formas de luta. Portanto, estão no exercício de um direito absolutamente essencial e nós respeitamos inteiramente isso. Queria referir relativamente à questão do estudo acompanhado e da área de projeto. Eu gostava de vos chamar aqui a atenção de um facto. Hoje existe uma grande preocupação em, digamos, levar para as escolas essa decisão de natureza de gestão curricular no que diz respeito à criação ou não criação de espaços e tempos que possibilitem a construção de competências de estudo por parte dos estudantes. Eu relembro-vos aqui o programa Mais Sucesso, que certamente é do vosso conhecimento. O programa Mais Sucesso hoje está presente em 123 escolas. E no âmbito deste programa há três modalidades de intervenção, de gestão curricular, que se denominam Turma Mais, Fénix e o modelo híbrido, que no fundo é uma mistura dos dois modelos anteriores. E nestas 123 escolas que se candidataram a implementar, por sua conta e risco, uma resposta curricular que pressupõe, entre outras coisas, a disponibilização de ajuda personalizada durante algum tempo a determinados alunos que manifestam dificuldades na aprendizagem. E esta resposta está a ser hoje colocada no espaço curricular das escolas, digamos, está a responder às questões do insucesso escolar que também falou, e é hoje um programa, digamos, oficial do Ministério da Educação e que foi assumido e que está a ser protagonizado por iniciativa das próprias escolas que se candidatam ao mesmo, que têm para a sua consecução determinado tipo de financiamento, determinado tipo de autonomia na gestão dos seus currículos e têm dado bons resultados. Os últimos indicadores que eu tive contacto, com que eu tive contacto relevam exatamente esses bons resultados no combate ao insucesso, numa modalidade de gestão curricular que, em vez de ser uma decisão do Ministério de criação de um espaço curricular disciplinar ou não disciplinar, é uma decisão das próprias escolas de construírem dentro de si próprias uma resposta que seja a mais adequada às características e ao perfil dos seus alunos. E eu penso sinceramente que as coisas têm de caminhar para aí, para a assunção por parte das escolas desta responsabilidade de construírem a geometria do seu espaço curricular e de, dentro desse espaço curricular, determinarem as coordenadas do apoio que prestam ou que não prestam aos seus alunos, em que momento é que o prestam e a que alunos é que o devem prestar. Portanto, eu penso que aqui nós estamos a dar passos significativos. Talvez não seja muito conhecida esta modalidade de gestão curricular que as escolas estão a protagonizar, mas tenho a certeza que os seus resultados irão proporcionar que ela se torne conhecida e que se possa generalizar a todo o sistema educativo. Queria, por último, referir, no que diz respeito ao sistema de avaliação de desempenho, que neste momento está em marcha e que está a ser operacionalizado, e no que diz respeito, digamos, à gestão do pessoal não docente, nós tomamos devidas notas das vossas preocupações, algumas são também as nossas preocupações, mas também gostaríamos de registar que, digamos, a vossa postura é no sentido de melhorar estes processos, não só da avaliação de desempenho, como principalmente, digamos, da gestão do pessoal não docente. Aí acompanhamos-vos completamente na necessidade da formação dos assistentes operacionais de educação e na sua dedicação profissional, digamos, àquela tarefa específica que é bastante complexa e que não se compadece com intermitências com outros exercícios profissionais. Estamos completamente de acordo aí e esperemos, digamos, que este processo de transferência de competências nesta área para as câmaras municipais seja um processo que possa melhorar, que possa resultar, digamos, em mais profissionais e num melhor desempenho profissional desses profissionais. Temos consciência que há aqui dificuldades e nós estamos muito atentos a elas e, digamos, penso que nessa conferência parlamentar que o Sr. Presidente acabou de referir, certamente será uma das matérias que estará em cima da mesa e nós cá estaremos para dar os nossos próprios contributos para que a coisa possa melhorar. Temos consciência que há aqui uma dificuldade séria. E agradecer-vos a todas as vossas preocupações, digamos, os aspectos que nos trouxeram aqui, que também são muitos os aspectos que fazem parte da nossa agenda, e desejar à nova direção da FNE votos de muitas felicidades para continuarem o vosso trabalho e para continuarmos a nossa parceria convosco, sempre com a finalidade de trabalharmos para o benefício da educação no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Amílcar Carreiro, do PSD. Entretanto, eu tenho que me ausentar, peço ao Sr. Vice-Presidente para receber os trabalhos.
Sr. Deputado Amílcar Carreiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a nova direção da FNE, saudá-los a todos, dar conta que acompanhamos com bastante interesse o vosso congresso. O relato que nos foi feito pelos nossos representantes, o deputado Amadeu Albergaria e o deputado João Pina Prata, foi um relato bastante positivo, a dar conta do entusiasmo e da energia que a renovada direção tem para os desafios futuros e, nesse sentido, enfim, enquanto grupo parlamentar, representante dos portugueses aqui nessa Assembleia, disponibilizando para, tal como a anterior direção, basicamente, tal como a anterior direção, continuar a colaborar no intuito de procurarmos as melhores soluções para a educação do nosso país, que é aquilo que nos move a todos, com certeza, independentemente das diferenças de opinião e dos pontos de vista que possamos ter relativamente a várias matérias. Por isso, começo por agradecer também todas as vossas sugestões, contributos, reflexões. Muitas delas são comuns a todos nós, umas mais umas menos outras, mas dizer-lhes de uma forma muito sincera que me parece que estamos num momento muito difícil para poder dar respostas concretas que a FNE gostaria de ouvir por parte, nomeadamente, de vários grupos parlamentares e pelo menos do nosso. Porque estamos a viver um momento muito complicado em que nós, de facto, não sabemos o que é que nos espera no dia de amanhã. E quando digo isto também do ponto de vista daqui enfim, das relações que se irão viver nas escolas portuguesas, porque o orçamento está a ser discutido neste momento, ainda não está aprovado, está a falar na generalidade, mas há já um conjunto de indicadores que, enfim, que vamos conhecendo, que dão conta de facto que haverá dificuldades para todos e também existirão dificuldades acrescidas nas escolas portuguesas. Não posso deixar de comentar que isto também resulta muito de um desnorte pelo qual fomos vivendo ao longo dos últimos anos, onde não houve realismo na forma da execução do orçamento, não houve realismo naquilo onde se foi gastando o dinheiro mal, se calhar em tantos sítios, o que nos leva agora a uma situação dramática em que tínhamos que aguentar com o mal menor. que é disto que se trata. Hoje em dia ninguém está à espera, de facto, de algum bem. Estamos à espera que haja um mal menor e é esse o nosso ponto de situação. E por isso é extremamente difícil para nós perceber o que é que vai acontecer a partir de janeiro. E sobretudo de prever como é que vamos organizar o ano letivo, o próximo ano letivo, e de que forma é que esse no próximo ano letivo vai de facto corresponder àquilo que as famílias portuguesas gostariam, que os nossos novos jovens e crianças necessitarão, porque não está fácil. Mas independentemente, enfim, deste pano de fundo, que eu acho que vale a pena invocar aqui, porque é real e objetivo, apesar de não ter qualquer responsabilidade nele, não vale a pena fazer de conta que ele não existe, é assim, e é importante que toda a gente compreenda que seja assim. Há algumas matérias que nos preocupam um pouco mais, porque caem numa franja de matérias em que, não estando diretamente relacionadas com o Ministério da Educação, tem uma grande incidência sobre as nossas jovens e as nossas crianças. E tem a ver com uma das questões que trouxeram e bem aqui, com a relação com as questões que foram descentralizadas para os municípios. E mais preocupado ainda ficamos, quando, e partilhando isto convosco de uma forma muito franca, quando vamos tomando conhecimento de que cada dia que passa há mais municípios a darem a conta de que vão romper com os contratos, porque não estão disponíveis para serem eles a pagar a crise que não foram eles que criaram. O que quer dizer que a situação ainda se complica mais. Ou seja, o Ministério, o Governo Central, o seu Ministério da Educação, descarregou um conjunto de competências em cima dos municípios e, no momento de crise, a primeira coisa que faz é deixá-los, de facto, andar sem lhes dar a respectiva contrapartida financeira, parecendo com que, dando a parecer isto, é que se as coisas depois não acontecem no terreno, a culpa de quem é das câmaras ou não é nada connosco. E eu acho que isto é a pior coisa que pode haver, sobretudo em momentos em que todos nós devemos é dar as mãos para ver se superamos os momentos difíceis. E o descartar de responsabilidades, que é assim que eu faço, é a leitura que eu faço deste comportamento, é um descartar de responsabilidades, penso que é o pior exemplo que poderemos dar, e por isso de facto preocupa-nos imenso que cada vez mais vamos tomando conhecimento de que há municípios que querem de facto, enfim, rasgar compromissos que tinham assumidos porque as premissas são outras e são perfeitamente incomportáveis. Uma nota final para perceberem porque é que é difícil neste momento percebermos o que é que se passa. Nós, como é conhecido, temos um acordo de princípios entre o PS e o Partido Socialista para viabilizar este orçamento, que resultou de um conjunto de negociações que o país todo foi acompanhando da maneira que muito bem entendeu e analisando da maneira que muito bem entendeu, mas não deixa de ser caricato que imediatamente no dia seguinte havia uma errata no valor de 835 milhões de euros. Quer dizer, parece que são, enganei-me nos trocos, faltam 10 cêntimos, não? Não é, infelizmente não é disso que se trata, e por isso tudo isso nos causa mais estranheza. Nós hoje de manhã ouvimos o Sr. Ministro do Ensino Superior a contrariar ou a não confirmar aquilo que disse nesta mesma sala, ou numa sala igual a esta há 15 dias, em que a falta de 50 milhões de euros nas transferências para as instituições do ensino superior era um engano, e queria ser reposto, com certeza, nos documentos. Houve esse engano de 835 milhões, continuou a não estar este dinheiro, e hoje já não havia engano nenhum, ou seja, já não se sabe o que é que está em causa. Um valor que varia entre 21 milhões de euros, na melhor das hipóteses, e 120 na pior das hipóteses. É que nem sequer há uma baliza certa. E eu tive a oportunidade, de facto, de relembrar que quando estamos a discutir orçamentos, aquilo que nos é apresentado, a informação financeira que nos é apresentada, tem, de facto, que ser fiável. É o mínimo que se exige, porque só assim é que, de facto, podemos todos estar a discutir a mesma matéria. E eu sinto grandes dificuldades neste momento para fazer uma discussão séria daquilo que são as partes que compõem o orçamento, porque todos os dias há surpresas, e por isso vamos ter que todos fazer aqui um esforço. E a mensagem que eu gostaria de deixar, de facto, à nova direção é que podem contar connosco no sentido de sermos mais um parceiro aqui, de forma responsável, no sentido de criar condições para que esse esforço de boa vontade e de espírito positivo, mas realista, perante factos bem reais e concretos, é o papel que nós estamos disponíveis para desempenhar ao longo dos próximos meses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os órgãos dirigentes da Federação, agradecer a exposição que fizeram. Tivemos a oportunidade de estar presentes na sessão de encerramento através do meu camarada Jorge Machado, e também, obviamente, agradecemos essa possibilidade.
Sobre as questões que aqui nos colocaram, tentarei não tomar muito tempo, com toda a frontalidade não tenho questões propriamente para vos colocar, mas ainda assim gostava de deixar algumas notas sobre aquela que é a posição do meu grupo parlamentar sobre as diversas questões. E também assumir aqui convosco alguns compromissos sobre as que trouxeram para cima da mesa, para o debate. Nós estamos, de facto, numa conjuntura social e económica complexa, ninguém nega isso. Infelizmente, a saída que PS e PSD encontraram é do rumo do fatalismo e da aceitação do mal menor, que eu tenho até dúvidas se é o com o que estamos confrontados. Mas o que é certo é que a política de ruptura que se exigia com as políticas que nos trouxeram até aqui não está a ser assumida. E não está a ser assumida, e aqui com a chancela também da direção do PSD, que até aqui tem manifestado apoio a um conjunto diversificado de políticas, e nomeadamente vou-me cingir àquelas que vos afetam. Nomeadamente aquelas que impõem os limites nas contratações, os limites nas progressões, a diminuição nos salários. Portanto, nessa fatia das medidas contidas no Orçamento de Estado, há um apoio, portanto, que até agora ainda não escapou, por parte do partido que se afirma como o maior partido da oposição. Portanto, esse enquadramento que se aplica a toda a função pública, e aqui tem uma dimensão ainda maior, tendo em conta que a FNE alberga também a componente não docente dos estabelecimentos de ensino, portanto, reflete-se de sobremaneira na vossa massa sindical. Sobre as preocupações que manifestaram, no essencial, ainda que podendo ter para um caso ou outro algumas soluções que não sejam necessariamente convergentes, o que é certo é que, na totalidade, julgo, das questões que aqui colocaram, convergimos na apreciação e nas preocupações, e muito provavelmente, talvez até nas primeiras soluções para ultrapassar estes problemas. Há um conjunto de questões que são de superfície, embora estando ligadas a questões mais profundas, mas nomeadamente a avaliação, as necessidades educativas especiais, os apoios sociais, que não sendo vetores de uma política de fundo, são as consequências de uma política de fundo, mas que facilmente, se houvesse vontade e disponibilidade política, poderiam ser ultrapassados. Principalmente o problema da avaliação, que continua a manifestar inúmeros problemas. Ainda há pouco recebemos a queixa, por exemplo, de um conjunto de professores sobre a orientação que a DGRE emitiu para que a diminuição do tempo letivo para um relator que tenha pelo menos 3% seja retirada da componente da redução do tempo da componente letiva do professor ou do crédito de horas. Portanto, isto é acrescentar dificuldades atrás de dificuldades a um processo que já de si tem sido penoso, tem sido complexo, tem sido bastante difícil de aplicar nas escolas. Mas todas as restantes questões que aqui foram colocadas, eu gostava de salientar apenas duas outras. A dos apoios sociais, que também aqui colocaram, que embora não tocando diretamente os professores e os funcionários não docentes das escolas, são aquelas com que são confrontados todos os dias, e é nesse meio que trabalham e que desenvolvem o seu papel. E o facto de este Orçamento de Estado e o Decreto 70-2010 virem agravar todo o conjunto, embora no básico não se aplique diretamente o 70-2010, mas nos outros graus já tem algum impacto, e obviamente na capacidade de compra das famílias isso terá reflexos. E a outra questão é a dos trabalhadores não docentes, portanto dos antigos auxiliares da ação educativa, agora assistentes operacionais. Aqui nós não temos nenhuma convergência com o Partido Socialista, e não sei se têm também este entendimento, mas nós não conseguimos conceber uma descentralização total para a autarquia da gestão de uma carreira que deveria ter particularidades próprias. E não tendo, torna-se difusa e dilui-se num conjunto de outras, e inclusivamente existem já casos gravíssimos de utilização destes recursos humanos de formas absolutamente disparatadas, com implicações na sua progressão, na sua carreira, não só no seu desempenho diário, mas com implicações sérias na sua carreira, E, para não falar já da incapacidade objetiva com que os municípios são confrontados depois de assumirem a descentralização da competência, mas nunca se assume por parte do Governo a descentralização dos meios. Portanto, neste caso muito específico, o PCP tem feito tudo o que está ao seu alcance, aqui no quadro da Assembleia da República, para denunciar três ou quatro questões que julgamos da maior gravidade. Uma é esta descentralização para os municípios. A outra é o recurso cada vez mais vasto a contratos de emprego e inserção para suprir necessidades permanentes dos auxiliares no plano daquilo do que se chama agora os assistentes operacionais, dos funcionários, das escolas, do senhor contínuo. E a outra é o recurso a tarefeiros. Divididos em segmentos de 4 horas diárias para não terem acesso ao subsídio de refeição e a receberem 3 horas diárias, o que à partida até pode parecer que não é assim tão diferente do que recebe um assistente operacional, mas se tivermos em conta que não tem vínculo, não tem subsídio de refeição, não tem subsídio de férias, não tem subsídio de Natal, então estamos claramente perante uma exploração agudizada daquele trabalho, com a agravante de que a mais-valia não fica na escola. A escola, pelo contrário, perde a mais-valia que poderia retirar, porque ao fim dos meses em que utiliza aquele trabalhador, todo o processo, a sua curva de aprendizagem, não revertirá para a escola e as mais-valias serão necessariamente perdidas, porque a lei obriga a que sejam perdidas essas mais-valias, porque a escola, não podendo contratar, também não pode tornar a contratar aquele, ou a ficar, digamos assim, com aquele funcionário. No essencial, levem uma nota de estímulo para as vossas inúmeras campanhas em torno da defesa dos direitos dos trabalhadores que representam, com uma que merece relevo da parte do grupo parlamentar do PCP, que muito mais do que respeitarmos, obviamente, e que mesmo que se apenas respeitássemos, mais não faríamos, que é a nossa obrigação, mas mais do que respeitar, queremos dirigir uma saudação antecipada às jornadas de luta em que decidam participar, desejar-vos bons sucessos e ter aqui uma nota que julgamos importante. É que nestas alturas tenta-se, particularmente o partido que está no poder, vai certamente tentar tudo fazer para descredibilizar, desmobilizar e até para atacar os efeitos de uma greve ou de várias greves. Mas, na realidade, quando confrontados com medidas destas, impostas desta forma, através de um orçamento de Estado que já está combinado nos corredores, inclusivamente por pessoas que nem sequer foram eleitas pelo povo português, então, de facto, resta-nos pouco mais do que lutar e usar todos os meios que a lei colocar ao nosso alcance para fazer valer a defesa dos nossos direitos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Drago, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, saudar a FNE, saudar as discussões que teve durante o seu congresso e as conclusões que aqui nos dá conta. Já muito foi dito pelos diferentes grupos parlamentares sobre a situação que vamos encarando no domínio da educação e que os cortes previstos na área da educação e do país em geral terão repercussões muitíssimo sérias naquilo que nós sabemos que é um investimento ao qual o país não pode fugir, porque do investimento em educação depende o seu futuro. É provavelmente a única riqueza, é o capital humano que temos e, portanto, esse investimento é absolutamente estratégico. Vejo que a FNE está consciente que o agravamento da crise social que o país vai viver com todas estas medidas de empobrecimento acelerado por aumento de impostos e redução do salário terão impactos gravíssimos nas escolas, impactos gravíssimos não apenas daquilo que nós já vamos conhecendo de várias situações, de crianças que começam a evidenciar níveis de pobreza e de fome ao qual as escolas estão a tentar dar resposta, mas todo o clima e o empobrecimento que o país vive vai ter também impactos dentro da sala de aula. Creio que não podemos achar que aquilo que são carências socioeconómicas não vão ter impactos fortíssimos naquilo que é a capacidade da escola de providenciar igualdade de oportunidades e de gerar um espaço de convivência e de aprendizagem saudável e proveitoso. E creio, portanto, que aquilo que são as medidas de cortes no abono de família, na questão da condição de recursos e o impacto que vai ter ao nível dos acessos à ação social escolar, Tudo isto terá impactos muito graves em todo o sistema educativo e vamos ter notícias, ainda ontem a Associação Nacional de Municípios dava conta das dificuldades que está a ter de cumprir os compromissos no âmbito das refeições, transportes escolares e de muitos municípios, como dizia o deputado Emílio Guerreiro, virem já a dizer que estão prontos a renunciar aquilo que eram os contratos de transferência de competências e, portanto, haver um conjunto de medidas, que até foram as medidas emblemáticas do Partido Socialista durante a anterior legislatura, nomeadamente a escola a tempo inteiro e as atividades de enriquecimento curricular, de não saber exatamente o que é que vai acontecer a partir daqui. Mas queria ser breve, porque, enfim, tudo isto nos daria para larguíssimas horas de conversa. Queria ser só muito breve sobre uma das questões que os senhores aqui abordaram. A questão do concurso extraordinário, tendo em conta não só a mobilidade por causa dos professores titulares, mas a questão da contratação dos professores contratados. Eu creio que um dos aspectos mais difíceis hoje no sistema educativo é nós termos a percepção que, ao nível dos serviços públicos, a educação é o setor onde existe mais precariedade. Ou seja, nós tivemos agora, 31 de agosto, a colocação de 17.300 professores a 31 de agosto, mais muitos que têm vindo a ser colocados, portanto, uma estimativa de 20 mil professores que são colocados, 14 mil e muito em horários completos, o que faz sentido até porque de 2006 até aqui estes 15 mil se aposentaram. E, portanto, estes 20 mil professores contratados que todos os anos respondem às necessidades das escolas, somam-se mais 15 mil técnicos e professores que asseguram hoje em dia as atividades de enriquecimento curricular, muitos deles em situação ilegal porque estão a recibo verde, alguns pagos a 7 euros à hora devido a interpretações ardilosas por parte de algumas autarquias. E temos depois a situação dos, eu gosto de chamar os auxiliares da ação educativa, que é para sabermos exatamente do que é que estamos a falar, que é uma situação absolutamente indeterminada. Ou seja, o ano passado havia números que indicavam, creio que até os vossos números, cerca de 6 mil pessoas que estavam nos contratos de emprego e inserção, este ano provavelmente será um número semelhante. Muitas escolas, cada vez mais em catadupa, estão a dar notícia de uma falta gravíssima de auxiliares de ação educativa, nomeadamente para vigilância e acompanhamento de crianças, muitas delas muito pequenas. Vamos ter notícia de associações de pais que tentam, pelos seus próprios meios, em regime de voluntariado de pais ou de pagamento de horas extraordinárias, compensar estas ausências. E, portanto, estamos numa situação de gestão muitíssimo difícil de alguma estabilidade nas escolas. Ora, eu acho que todos nós compreendemos a situação difícil que as finanças públicas vivem e sabemos que o dinheiro não é elástico, mas há prioridades que têm que ser cumpridas. E creio por isso que cabe ao Partido Socialista, porque sei que, apesar de todas as diferenças que temos, o Partido Socialista, enfim, acredita no valor intrínseco da escola pública, mas também às outras forças políticas da oposição, fazer uma escolha em termos daquilo que são disponibilidades orçamentais no orçamento de Estado sobre onde aplicar o dinheiro dos contribuintes portugueses. E eu creio que é insustentável nós termos escolas que vivem nesta precariedade absoluta, de auxiliares de ação educativa e de professores contratados. São inúmeras as queixas de professores relativamente às formas como são feitas as renovações dos contratos dos professores contratados, porque tem permitido quase tudo e quase todas as pressões sobre os professores contratados. E, portanto, tem que haver um momento em que, ao longo dos últimos anos, a multiplicação de professores contratados é absolutamente insustentável e o grande compromisso político, creio eu, desta Ministra da Educação era fazer exatamente essa integração dos quadros. E eu creio que é possível fazer, em 2011, essa integração dos quadros, tendo em conta alguns critérios que permitam essa estabilização e articulando esses critérios com as disponibilidades orçamentais, o Bloco de Esquerda vai apresentar propostas nesse sentido. Uma última questão. O acordo que foi feito entre as organizações sindicais, nomeadamente a FNEI e o Ministério da Educação, na noite de 8 de janeiro, previa uma estrutura de progressão de carreira e um modelo de avaliação. No essencial eram estes os termos do acordo. Estou a simplificar se calhar a questão, mas era um pouco esta a estrutura do acordo. Sendo que a progressão na carreira deixou de existir Eu pergunto à FNE qual é a sua disponibilidade para retomar negociações com o Ministério da Educação, no sentido em que a avaliação de desempenho seja, de facto, uma avaliação de desempenho que permita melhorias dos professores e das escolas no seu desempenho no sistema educativo, e não da forma como ela foi desenhada, como o professor Dias da Silva aqui nos dizia, desenhada apenas para se colocar como um travão na progressão da carreira. Eu creio que mais do que nunca nós precisamos de instrumentos de aferir aquilo que é o desempenho do sistema educativo, no sentido de o melhorar, de ter melhorias, e não de criar, por assim dizer, um sistema que funciona pela cenoura, pelo chicote, que eu acho que funciona muito mal e que leva exatamente até um fechamento daquilo que são as práticas de desempenho dos professores, com receio daquilo que possa acontecer na progressão da carreira. E, portanto, pergunto à FNES se estará disposta a encetar esse diálogo com o Ministério da Educação para que tenhamos um sistema de avaliação de desempenho que permita melhorar o sistema educativo e não apenas para travar a progressão na carreira dos professores. E não me alongo mais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago, queria fazer uma...
Sr. Presidente, é porque tinha dito que lhe ia dar nota de um compromisso que o PCP assumiu e esqueci-me de o fazer. Aqui o PCP, não sei se já tem conhecimento, mas vai apresentar uma proposta no articulado do Orçamento de Estado para que exista forçosamente a realização do concurso extraordinário de colocação de professores.
Muito obrigado. Sr. Deputado Michel Soifert.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros da direção da FNE, gostaria de, em nome do CDS, os cumprimentar. Já tive a oportunidade de o fazer pessoalmente no encerramento do vosso mais recente congresso. E gostaria de lhes dizer que os documentos que aqui nos deixam, que na altura não tive a oportunidade de ler, que serão agora lidos com toda a atenção, e que já, enfim, nas audições que temos tido e nas conversas que temos tido, creio que está claro entre nós aquilo onde concordamos e onde discordamos. Portanto, não vou perder aqui o tempo que os meus colegas perderam para repetir aquilo que já toda a gente sabe, mas queria lhes dizer apenas duas coisas. A primeira é que, até porque isto é uma coisa que se tem vindo a falar há muito tempo, mas com muita insistência nos últimos meses, que é este problema que as nossas escolas têm passado, com um pedido mais ou menos generalizado para que assumam novas funções, nomeadamente na área da alimentação e até quase da prestação de funções sociais, que não seriam tipicamente objeto da função e da missão da escola. E tudo isto nos preocupa, na medida em que, por um lado, acreditamos e continuamos a acreditar que cabe, sobretudo, às famílias fazer esse papel e a instituições sociais, na qual nós, num sentido mais estrito, não contamos a escola neste âmbito, até porque, apesar de toda a bondade e de toda a utilidade de uma escola a tempo inteiro, a verdade é que achamos que as crianças têm que passar o tempo no seio da sua família e com os amigos e com os avós, se necessário, mas não na escola de sol a sol, muito menos quando isso parece às vezes ser consequência de uma situação social e não de uma vontade dos pais de propriamente descarregarem e voltarem a carregar as crianças das escolas. E, portanto, isso preocupa-nos e achamos que toda esta nova, usando as palavras do deputado Bravnik, esta nova geometria da escola deve ser tida em conta em todas as políticas educativas. E claro que isso exige uma grande ginástica orçamental, principalmente num momento como este, e olhamos com alguma perplexidade para casos que acontecem quando, por exemplo, as escolas privadas estabelecem contratos com o Estado para providenciarem o serviço de educação público quando o próprio Estado não o faz. Mas depois é o próprio Estado que, na área de geográfica dessas escolas, vai com as escolas públicas para as abrir, com muita poupa e circunstância, duplicando os orçamentos e depois obrigando o agente privado a sair da escola e a sair do mercado. E aí provavelmente discordaremos, mas para nós não é tão importante quem presta ou quem é o dono da escola que presta o serviço, mas antes se ele é bem ou mal prestado. Isso era um ponto. E é outro ponto que nos trazem, já falámos disso, ainda há tempos ouvimos aqui também a questão, e aliás pusemos essa questão à Senhora Ministra da Educação na audiência que ela cá veio fazer, é sobre esta questão extraordinária que aparece no Orçamento do Estado, E eu digo extraordinária porque aparece no Orçamento do Estado, que é a eliminação do estudo acompanhado e da área de projeto. O que se fosse uma decisão curricular, poderíamos ou não concordar, e poderíamos e podemos discuti-la, o CDS não acha mal, no quadro da autonomia da escola até acharíamos que podiam ser as próprias escolas a decidir se querem ou não, mas não pode ser para nós, nem nunca seria, uma decisão orçamental. Nós achamos, e já o disse aqui e volto a dizê-lo, que a eliminação dessas horas no currículo das crianças pode fazer sentido, no âmbito do projeto curricular de uma escola, porventura até como política global do Ministério da Educação, mas na substituição e no reforço dessas horas, nomeadamente no português e na matemática, defendemos nós, para o que, portanto, não exigiria, não traria nenhuma poupança orçamental, mas nós também achamos que não deve ser o Ministério das Finanças a fazer o currículo das escolas, deve ser o Ministério da Educação. Portanto, quando aparece aquele mapa, página 65, se não me engano, do relatório do Orçamento do Estado, a dizer isso, quer dizer que passou da 5 de outubro para o Terreiro do Paço a política dos currículos das escolas, e isso assusta-nos e deixa-nos muito desconfortáveis. E não tenho mais nada a dizer, prometi ser curto, eu gosto de cumprir as promessas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E devolvo a palavra aos nossos convidados, o Dr. João Dias da Silva, suponho. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, pelas vossas palavras de encorajamento. Pela vossa preocupação de procurar também convergências com aquilo que dissemos, menos algumas divergências que, obviamente, indo a alguns pormenores, poderíamos certamente encontrar, e é útil que encontremos em democracia, que não haja unanimismos inventados e que saibamos encontrar onde é que nos distinguimos, mas agradecemos as vossas intervenções e, particularmente, na preocupação comum connosco de que só podemos ter, enquanto estrutura sindical, que tem obviamente como primeira preocupação a defesa daqueles que representa, a consciência de que só podemos ter trabalhadores com um trabalho empenhado e mobilizado num ambiente de uma escola de qualidade. E, portanto, quando falamos de escola de qualidade, sentimos a obrigação de falar de uma escola de qualidade, seja ela pública, seja ela privada, e que só nestes ambientes é que podemos ter trabalhadores empenhados, envolvidos e mobilizados. E por isso achamos que o nosso esforço tem de partir destes pressupostos, na consciência de que aqui estamos a funcionar num regime em que um dos fatores tem a ver com o outro e, portanto, estas questões são sempre sistémicas. Dizer que, na nossa perspectiva, a escola, e foi aqui referido por mais do que um interveniente, para a escola têm sido transferidas múltiplas responsabilidades. A sociedade tem transferido para a escola múltiplas responsabilidades. A sociedade não tem transferido para as escolas os recursos de que a escola deve estar dotada para responder a essas novas responsabilidades. E mais, e somos capazes de perguntar também se, como aqui foi dito, é útil para as crianças que elas estejam na escola, no ambiente escolar, de só a só. Temos de repensar a oferta da escola, percebendo inteiramente as preocupações das famílias, da sociedade, de horários de trabalho, de determinadas empresas que condicionam as escolas quanto à seleção dos seus horários. Mas também nós temos de encontrar soluções no funcionamento da sociedade que impeçam que uma criança seja depositada às 7 da manhã numa escola e só seja levantada da escola às 11 horas da noite ou à meia-noite, porque estes são os horários dos respectivos pais. Temos de encontrar soluções a montante da escola relativamente a estas situações, porque isto não pode acontecer, não estaremos a formar pessoas com estilos desta natureza. E também dizer que a transferência para a escola de responsabilidades não pode corresponder à imaginação de que os professores, particularmente os professores e os trabalhadores não docentes das escolas, estão dotados de um saber que lhes nasce no dia em que entram a trabalhar naquela escola, que lhes permite ser psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, terapeutas da fala, tudo aquilo que se exige a uma resposta, a uma escola que tem de ser de resposta e de respeito pelas pessoas. E que este investimento estratégico na educação tem a ver com os recursos que pomos à disposição da escola. Ninguém está a falar em desperdícios, que se devem combater os desperdícios, que temos de ser rigorosos na gestão dos recursos humanos, que eventualmente um recurso que pode ser colocado numa escola pode não ser repetido na escola ao lado, mas que pode ser gerido entre duas ou três escolas, num agrupamento podemos gerir recursos a um nível mais alargado, podemos encontrar fórmulas de gestão destes recursos, mas não podemos imaginar que só porque temos ali um professor, que todos os problemas estão resolvidos, desde a educação cívica, a educação para o trânsito, a educação para a saúde, a educação sexual, a educação para o combate à droga, a educação por aí adiante. Não. E, para além do mais, todos estes problemas que se levantam hoje, para crianças que são provenientes de meios sociais fragilizados pelas mais variadas circunstâncias, ainda mais fragilizados numa sociedade que vê diminuir os recursos económicos de que as famílias dispõem e que, obviamente, nós temos dito, e não fomos os primeiros a dizer, quando uma criança chega à escola com fome, não é só a criança que está com fome, é a família que está com fome. E, portanto, esta e com consequências, como aqui também foi dito, com consequências em relação ao aproveitamento escolar, com consequências ao nível da disponibilidade para aprender, com consequências para a mobilização, para o esforço que se tem de exigir às crianças que façam para aprenderem dentro da escola. Sublinhamos também, concordamos muito, daquilo que aqui foi dito relativamente aos trabalhadores não docentes, aos assistentes operacionais, particularmente nas escolas. Continuamos a considerar que é preciso fazer uma delimitação do que é que são os conteúdos funcionais destes trabalhadores e uma delimitação do que é que compete à autarquia, do que é que compete à direção da escola. Nós fomos subscritores de um acordo relativamente à transferência de competências e não esquecemos as responsabilidades que isto representa para nós em termos de análise das consequências e da forma como o processo decorreu. Hoje, passado este tempo, somos capazes de também colocar aqui a questão de saber se a transferência para as escolas é útil ou se a transferência de competências a este nível de gestão pessoal não docente não deve ser feita para as próprias escolas. O que entronca com outra questão que aqui foi sublinhada relativamente à gestão do currículo. Não estamos mais de acordo com a capacidade das escolas de poderem gerir o currículo, mas não é diminuir primeiro o currículo e depois e dizer às escolas agora, contratem professores à luz de um currículo reduzido. Não, nós queremos que as escolas possam contratar os profissionais de que precisam para um currículo que possam construir. Agora, aquilo que nos estão a dizer é, nós vamos reduzir ao currículo e as escolas só podem contratar ao nível da garantia de que aquele currículo diminuído vai funcionar. Achamos que há, e devemos cada vez mais intervir no sentido do crescimento da autonomia e da responsabilidade da escola, isto significa que as escolas têm de estar dotadas de recursos que lhes permitam dar estas respostas. É evidente que na nossa perspectiva é a de procurarmos ser parceiros para as soluções. Temos consciência, foram aqui sublinhadas, dificuldades quanto à forma como a avaliação de desempenho está a decorrer. Temos chamado a atenção para o Ministério da Educação sobre algumas destas falhas. Relativamente ao, e ligava isto à questão da celebração do acordo do dia 8 de janeiro. Eu acho que o acordo do dia 8 de janeiro teve também um aspecto muito importante, significativo, altamente significativo para todos os docentes portugueses, que foi acabar com a divisão inútil, desnecessária, injusta, dos professores em duas categorias. Sabemos que o acordo está a ter, em algumas das suas concretizações, está a ter limitações. Achamos que é injusto, que são injustas essas limitações. Mas também queremos continuar a exigir ao Governo aquilo que também continua a estar no acordo, que é de que quando este ciclo de avaliação 2010-2011 terminar, vamos ter de negociar um novo modelo de avaliação de desempenho. E queremos apostar aqui que sejamos capazes de, na base deste compromisso, que saibamos encontrar fórmulas de eliminarmos o que está errado, o que está a mais, o que está inadequado neste modelo e conseguirmos trabalhar no sentido de uma avaliação de desempenho dos docentes com qualidade. Volto a dizer, nós não queremos acabar pura e simplesmente com a avaliação de desempenho. Queremos uma fórmula de avaliação de desempenho em que as pessoas se revejam, em que as pessoas sintam que quem avalia tem competências para avaliar, em que eu ganho com o facto de estar no processo. Eu, professor, ganho pelo facto de estar no processo de avaliação. Eu melhoro a minha prática pelo facto de estar no processo. A minha escola e nós na escola melhoramos pelo facto de estarmos num processo de avaliação. Nós queremos isto, é para isto que nós queremos, é para isto que nós queremos mobilizar os governos e as oposições, porque achamos que esta questão da avaliação de desempenho dos professores é uma questão estratégica da qualidade e que não se pode perder em ninharias de papéis e relatórios que são totalmente inúteis e que ainda hoje, como já foi aqui sublinhado, processos de avaliação em que nós não temos informação suficiente, informação que seja credível para que as escolas possam funcionar. Nós temos insistido diariamente com o Ministério da Educação para que isto seja corrigido. E sublinho também, porque somos uma organização sindical, a mensagem do combate à precariedade, que é essencial. Aquela segurança de que eu falava nesta minha segunda intervenção, a estabilidade das pessoas passa por este combate à precariedade. A precariedade de docentes e de não docentes. Ninguém se pode sentir bem numa escola de qualidade, numa situação precária. Nós temos tarefeiros que vão terminar o seu contrato de 4 horas diárias, vão terminar no dia 31 de dezembro. Não sabem o que é que lhes vai acontecer no dia 31 de dezembro. As escolas não sabem com o que é que podem contar no dia 2 ou 3 de janeiro, quando for dia útil. Estas pessoas vão para situações em que vão ganhar em subsídio social, vão ganhar não mais do que 100 e poucos euros para sobreviverem. Mas as escolas precisam deles. O errado de tudo isto é como é que nós podemos estabilizar um funcionamento de escolas com tarefeiros, com recurso que nós consideramos ilegal a estes contratos de emprego e inserção. Fomos contrários à utilização dos POCs, os SEIs é a nova designação dos POCs. Nós admitimos que um SEI possa ser chamado a uma escola para um processo de reorganização da biblioteca. Temos uma biblioteca, estamos a remontá-la, estamos a reorganizá-la, precisamos aqui de uma tarefa que demora 4, 5, 6, 7 meses, precisamos aqui de um apoio suplementar. Vamos recorrer a um POC ou um SEI. O que nós não admitimos é que seja possível que aquilo que são necessidades permanentes de funcionamento de uma escola estejam a ser garantidas pelo recurso a SEIs ou a tarefeiros. Isto é inaceitável. Isto é um nível de precariedade que dá às pessoas que lá trabalham e que se transfere para os alunos um sentimento de instabilidade e insegurança que não é nada favorável a um clima educativo de qualidade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu peço desculpa por não ter falado sobre todas as questões que vocês suscitaram, achando-as todas extremamente úteis e pertinentes, mas como o nosso desafio a partir daqui é continuarmos um trabalho de parceria, podem contar connosco como parceiros desde já para a sessão sobre a descentralização do dia 7, sobre a qual já avançamos aqui algumas ideias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se algum dos seus colegas tem algum comentário. Se não, damos então por encerrada aqui a sessão e agradecendo mais uma vez a vossa vinda aqui.